Começa agora, Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde.
Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2017. Estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Greve de fome contra a reforma da Previdência se espalha pelo país.
Temer quer agradar latifundiários para aprovar reforma.
Alckmin recua e desiste de prejudicar professores temporários.
Inflação pelo IPC começa dezembro em alta.
Trabalhadores reocupam fazenda no Paraná.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do estado de São Paulo.
Psicólogos criticam proposta do governo de reativar os manicômios.
E o Google vai substituir o SMS. São 5 horas 32 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. O Instagram, @radiobrasilatual. Tem também o Twitter, @RaBrasilAtual. Ou no WhatsApp, o número 11 96893 7672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A terça-feira na região metropolitana de São Paulo foi nublada e continuará assim. No momento, os termômetros marcam 19 graus, mas a sensação térmica é de 15 graus e a umidade relativa do ar de 78%. A noite na capital paulista continua nublada e a temperatura cai 2 graus a partir das 8 horas da noite. Na região do ABC Paulista, o tempo continua nublado até o momento. E na parte da noite, há possibilidades de chuvas em áreas isoladas, 19 graus na região. Mogi das Cruzes teve o dia com pancadas de chuvas em áreas isoladas e a noite não será diferente. Probabilidade de chuvas a qualquer hora da noite. No momento, 19 graus na região, com umidade relativa do ar de 80%. Em Santos, 20 graus na região, com sensação térmica de 2 graus abaixo. O dia foi de chuvisco em boa parte da cidade litorânea. E a noite continua com muitas nuvens e com chuva fraca. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Nota mais geral no trânsito na cidade de São Paulo. E neste momento, transporte público, hein, gente? No portal da CPTM, todas as linhas operando normalmente, segundo o portal da CPTM. E no metrô a mesma coisa, no site do metrô, todas as linhas operam normalmente, incluindo a linha 4 amarela. E atenção também para o trânsito nas estradas. O trânsito está fluindo bem no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smith, segundo a concessionária Ecopistas. E o Planalto da rodovia Anchieta está com tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao quilômetro 17, devido ao excesso de veículos do horário de pico, né? E agora, ó, o trânsito também está bem ruinzinho no sistema Anhanguera Bandeirantes, por causa do alto fluxo de veículos. A Anhanguera tem 10 quilômetros de filas bem na saída de São Paulo, do 51 ao 61, na altura de Jundiaí. Bandeirantes tem 7 quilômetros de filas na saída de São Paulo, também do quilômetro 46 ao quilômetro 53 em Jundiaí.
5 horas 35 minutos. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, o valor da pensão por morte será reduzido e o acúmulo de benefícios como pensão e aposentadoria só poderá ser feito se o valor da pensão não ultrapassar 2 salários mínimos. O alerta foi feito pela secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, a Junéia Martins Batista. O novo texto do projeto, que circula nos bastidores do Congresso Nacional, diz que na concessão do benefício de pensão por morte, o valor equivalente a uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente. Isso significa que, se a nova proposta de reforma da Previdência for aprovada, a viúva passará a receber 40% a menos. Junéia denuncia a redução e diz que mulheres ganham quase 30% a menos do que os homens, são as primeiras a serem demitidas e que as mais e que as mulheres se aposentam mais tarde por idade. E as que mais se aposentam por idade. As mulheres mais se aposentam por idade. Para a diretora da CUT, com a redução da pensão, serão as mulheres também que vão receber menos, já que elas são as mais beneficiadas com a pensão por morte.
E para poder aprovar a reforma da Previdência, o presidente Temer tenta se aproximar ainda mais dos grandes proprietários de terra e empresários do agronegócio. Hoje pela manhã, Temer compareceu à posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Agricultura. E agora à tarde, ele participou da cerimônia de lançamento de um selo de qualidade para a produção de carne. E para o Palácio do Planalto, as contas são claras. A chamada bancada ruralista tem 220 parlamentares. E agradar a esse setor pode garantir as mudanças na Previdência. E só não agrada a maioria da população, né? Porque a pesquisa do Instituto Vox Populi mostra que 85% dos entrevistados são contra essa reforma.
Pois é, e mais de 100 trabalhadores rurais de Goiás e do Distrito Federal realizaram hoje pela manhã manifestação contra a reforma da Previdência na entrada da Câmara dos Deputados em Brasília. Os manifestantes exibiram cartazes e fizeram um apitaço para chamar a atenção dos deputados. Os manifestantes integram a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Para os agricultores, se a reforma da Previdência for aprovada, os trabalhadores rurais perderão direitos e os deputados que votarem a favor não se reelegerão.
E entra no oitavo dia a greve de fome dos trabalhadores rurais contra a proposta da reforma da Previdência do governo Temer. A greve começou com as camponesas Leila Denise, Josi Costa e o Frei Sérgio Gorgem, que fazem parte do movimento dos pequenos agricultores. E uma terceira adesão ao movimento foi a de Fábio Tinga, bombeiro civil e militante do movimento das trabalhadoras e trabalhadores por direitos. E ontem as agricultoras Rosângela Piovisani e Rosa Jobi aderiram à greve também. As duas fazem parte do movimento de mulheres camponesas. O presidente da CUT, Wagner Freitas, classificou a greve de fome dos trabalhadores como um esforço extraordinário que não será em vão e prometeu greve geral caso o governo coloque o projeto da reforma da Previdência em votação.
E mais 10 trabalhadores urbanos e camponeses vão dar início amanhã no Rio Grande do Sul a uma greve de fome contra a reforma da Previdência. A proposta de reforma pode ser votada no dia 18 de dezembro na Câmara dos Deputados. A greve de fome começa às 10h30 da manhã na esplanada da Assembleia Legislativa no Centro Histórico de Porto Alegre. O movimento contra a reforma da Previdência, em especial as greves de fome, estão se espalhando pelo país. O movimento começou no dia 5 em Brasília. Na ocasião, 3 camponeses ligados ao movimento dos pequenos agricultores se colocaram em situação de greve de fome no Salão Verde da Câmara Federal. Hoje, no local, estão 7 grevistas, sendo 5 mulheres e 2 homens. Poucos dias depois, a iniciativa se espalhou. Em Sergipe, trabalhadores iniciaram nesta segunda-feira uma greve de fome na Assembleia Legislativa do Estado.
E a Comissão de Cultura da Câmara aprovou o projeto que cria um fundo público para o financiamento de veículos de comunicação independentes, como jornais, rádios, blogs, TVs e sites de pequeno porte. O Fundo de Desenvolvimento da Mídia Independente, previsto na proposta, também vai financiar emissoras de rádio e TV comunitárias, as rádios e TVs educativas e produtoras regionais independentes. O projeto foi apresentado pela deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Para Maria do Rosário, o fundo vai permitir a democratização dos meios de comunicação e, segundo ela, nas mãos de poucos grupos hoje no Brasil.
Isso pode ser internet, pode ser jornais, pode ser TV ou rádio. O importante é que tenhamos, em relação a essas plataformas, a possibilidade de apoio. E quanto mais veículos tivermos no Brasil, menos monopólio também tivermos, nós vamos ter condições de oportunizar aos brasileiros e brasileiras uma visão diferenciada dos fatos a partir de diferentes veículos.
E de acordo com o projeto, o fundo será composto por recursos do orçamento do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, e por outras fontes, como percentuais da arrecadação das concessões de serviços de rádio e TV comerciais e da receita operacional bruta das emissoras. Renato Rovai, editor da revista Fórum, concorda com o financiamento público dos veículos independentes e afirma que a medida favorece os interesses do cidadão.
Você tem uma série de serviços de interesse público que podem ser feitos por muitos veículos, não só por alguns, e com o governo oferecendo recursos para que esses veículos possam existir e que possam contribuir para o debate democrático, né? Você não deve escolher apenas um ou outro veículo que é próximo a um outro governo. Isso deve fazer com que você tenha muitos veículos. E aí essa quantidade, essa floresta, vamos dizer assim, ela vai permitir aí um equilíbrio.
O projeto que cria um fundo para financiar veículos independentes terá que passar ainda por 4 comissões da Câmara: a de Ciência e Tecnologia, a de Comunicação e Informática, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça. Se aprovado, pode ir diretamente para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E agora, no Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje, o Clemente fala sobre a decisão do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal em manter a instituição 100% pública. Boa notícia, né, Clemente?
Exato. Essa é uma luta já longa, porque há mais de ano que o governo insiste em transformar a Caixa Econômica em um banco que tem participação acionária do setor privado. Isso transforma a natureza da Caixa Econômica, que é um banco 100% público, voltado para a execução, inclusive, de várias das políticas públicas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento da habitação popular, Caixa Econômica, que é responsável pela gestão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, tanto de receber os recursos, quanto fazer a sua gestão, quanto fazer os pagamentos do Fundo de Garantia, o FIES, que é o financiamento na área da educação, transferências do Bolsa Família, crédito rural, por meio do próprio Fundo de Garantia, financiar o saneamento básico, é também responsável por grande parte do pagamento das aposentadorias no Brasil, ou seja, a Caixa Econômica tem uma atuação em termos de banco público, que é cumprir a sua função social, muito importante. Há uma grande pressão política liberal de transformar todos os entes públicos que são responsáveis por promover a ação do Estado e, portanto, por promover políticas públicas em entes privados que vão ter a tarefa de fazer a execução da política pública para ter para eles lucro, para ter rendimento, para que os investidores que ocupem essas funções, que na verdade ocupem e dominem as empresas públicas, passam a ter com o serviço público retorno, que é o lucro, que é aquilo que os investidores procuram e, portanto, retirando parte da finalidade da instituição, que é produzir com recurso público todas as políticas públicas sem o objetivo de ter lucro e, portanto, ter apropriação privada do resultado da atividade econômica de uma empresa, como é o caso da Caixa Econômica. Já há muitos bancos no setor privado, já há muitos investidores que operam no sistema privado, no setor financeiro, e é importante que a sociedade tenha claro que é fundamental que nós tenhamos o Estado brasileiro forte, com capacidade de coordenar políticas públicas, de coordenar o investimento, de coordenar investimentos na área social e na área de infraestrutura econômica. E isso é feito por meio de empresas estatais, por meio da operação das agências e dos órgãos públicos, e no caso específico a Caixa Econômica é um desses entes. Por isso, o movimento sindical, especialmente os bancários, mas não só, se mobilizaram ao longo dos últimos meses em defesa da permanência da Caixa Econômica como um banco público, e agora, na reunião do Conselho, essa proposta não foi aprovada, acho que é uma vitória. É importante que os bancários mantenham-se alerta, porque iniciativas desse tipo serão tomadas de forma recorrente, evidente, com o objetivo de transformar essas empresas, como já estão sendo feitas no caso da Petrobras, do Sistema Eletrobras e de tantas outras empresas públicas que estão sendo sistematicamente privatizadas ou transferida parte dos seus ativos para o setor privado. Uma vitória importante dos bancários, mas principalmente uma vitória que os bancários deram à sociedade brasileira.
Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 5h45 e hoje a pergunta que está na boca do povo, com a Larissa Borer. Quais são os direitos humanos básicos para você?
Na boca do povo.
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 Dezembro é um mês especial para os direitos humanos. Foi no dia 10 de dezembro de 1948 que a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento fundamental de defesa dos direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais, culturais e coletivos, entendidos como direitos humanos. E por isso, o 10 de dezembro foi escolhido como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em torno da data, são realizados em todo o mundo eventos e atividades que promovem a reflexão e o respeito aos direitos básicos de todas as pessoas. Em São Paulo, acontece durante esta semana a 5ª edição do Festival de Direitos Humanos, com a participação das prefeituras regionais, das fábricas de cultura, da Casa de Cultura de Santo Amaro, do Cooper MUSP Capão Redondo e das 46 unidades dos Centros Educacionais Unificados, os CEUs. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Fomos às ruas perguntar às pessoas quais são os direitos humanos básicos para elas.
Gabriel, médico. São todos aqueles direitos básicos aos quais todas as pessoas devem ter acesso, como casa, comida, propriedade, saúde, transporte, etc.
Gabriel, você acha que todos os brasileiros têm os direitos humanos básicos respeitados?
Certamente não.
Bárbara, gerente administrativo. Respeito do direito de cada um, respeitar a liberdade de cada um. Ah, meu direito de ir e vir, né? Você ter a segurança de que os seus direitos vão ser levados a sério.
Alfredo, eu sou o professor. Basicamente, aquelas leis que garantem, né, o bem-estar social e o bem-estar, às vezes, mesmo físico das pessoas, em geral.
Alfredo, você acha que todos os brasileiros têm esses direitos humanos?
Ah, negativo. Quanto mais para o interior do país, menos você vê a aplicação de direitos humanos.
De São Paulo, Larissa Borer, para a Rádio Brasil Atual.
968937672. Aqui é Roberta Campos e eu estou aqui na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
Recado da Roberta Campos para você. E olha, eu tô aqui com os nomes dos sorteados de hoje, da promoção Natal na Brasil Atual, um kit de CDs com artistas que já passaram pela rádio. Vai sair agorinha. E os ganhadores foram Daniel Vitor, Henrique Pérez e Rui Ferreira. Muito
parabéns,
bem.
Hein?
Essa galera,
parabéns,
então,
hein?
Levou o kit de CDs e ainda tá valendo, hein, gente? Até sexta-feira, todos os dias, a gente vai sortear esses três kits aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Você participa pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Vai lá, curte a nossa página e comenta a foto da promoção Natal na Brasil Atual. Aí você comenta o seguinte: eu quero ganhar um kit de CDs de artistas que já passaram pela rádio. É só comentar essa frase e concorre. Então, boa sorte. Né, Rafa?
É isso aí.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com a presidenta da POSP, a Maria Isabel de Azevedo Noronha, a Bebel, porque a gente tem que comemorar. A POSP conseguiu uma vitória com o recuo do governo de Geraldo Alckmin, em recuar a duzentena dos 180 dias que ele havia proposto para, de novo, 40 dias. Boa noite, Bebel. Tudo bem? Parabéns por essa vitória. E explica exatamente o que é esse recuo da duzentena para os professores da classe O. Vamos falar o que é o professor da classe O e a importância desse recuo do governo de Geraldo Alckmin.
Boa noite para todos e todas. Havia já uma determinação que os professores temporários, ou categoria O, eles iam ter que cumprir um período de 180 dias fora da sala de aulas, portanto, pedir o emprego para vir de novo só 180 dias, ou seja, um ano depois, porque o ano letivo são de 200 dias. Então, na verdade, o professor ia ficar 200 dias letivos fora das salas de aula. E essa vitória, em que pese ainda não ser o que eu queria, o que a POS defende, porque a gente defende, inclusive pusemos isso na meta 18-20 do Plano Estadual de Educação, que os professores temporários tivessem os mesmos direitos que os professores efetivos, sob todas as formas. E isso deveria ser, mas conseguimos mediar com 40 dias, que na minha opinião também, eu não entendo por que o governo faz questão de não tocar direto a contratação desses professores, porque nós já os vencemos, né, o governo, com uma ação civil pública, obrigando a pagar quinquênio, sexta parte, todos os direitos que tem, e ele é obrigado a pagar. Então, ele também passa a ter os direitos dos professores efetivos. Então, essa vitória, ela, na verdade, representa que nós conseguimos fazer com que o governo deixasse de demitir 33 mil professores, agora, antes do Natal, seria no dia 20.
Vamos repetir, né, essa informação? Quantos professores seriam demitidos, Bebel?
33 mil.
33 mil professores no estado de São Paulo são considerados temporários pelo governo Alckmin.
E eles seriam demitidos. Então, eu considero que a POS conseguiu sensibilizar o governo, porque foi um ato do próprio executivo. Agora sai para a Assembleia Legislativa, mas foi uma luta nossa especificamente, porque eu disse, bom, se vocês não podem não ter nada, por que então não media com 40 dias? Isso seria aceitável porque tem um mês de férias, o professor já tem direito a receber, porque tem o seu contrato vigente ainda, e ao mesmo tempo ele já volta no início do ano letivo e não vai faltar professores. Mas para além das demissões, o que ia acontecer é que o ano letivo não ia começar, porque ia faltar muitos professores. Veja bem, é tão verdadeiro isso que eu estou falando, que o governador autorizou o secretário da Educação contratar 45 mil professores sem necessidade de novo pedido de autorização. Então, é tão verdadeiro que, na verdade, se a demissão desses professores continuassem, o ano letivo não ia começar, porque é muita gente, né? E a déficit não é nem de 33 mil, é mais disso, dá em torno de 40, 45 mil. É muito professor. Você está falando de cerca de quase 30% da categoria. Então, nós temos que lutar, e junto com esse também PL, veio indicação de que haverá concurso público, né? Celeridade no concurso público, que é o que a gente defende também, porque a gente não quer o professor o tempo todo admitido em caráter temporário, né? A gente quer que os professores eles tenham possibilidade de continuar e de dar as suas aulas sem ter esse problema de estar cortando o contrato todo ano.
A gente está conversando com a Maria Isabel de Azevedo Noronha, a Bebel, a presidenta da POSP. E uma coisa que você falou, Bebel, é muito importante que os ouvintes estejam atentos também. É uma luta pela educação. Os ouvintes que estejam nos escutando agora, os seus filhos, eles terão aulas, as escolas vão funcionar no início do ano que vem, no início do ano letivo de 2018, graças a essa vitória da POSP. É a POSP lutando pela categoria e pela educação, né, Bebel?
É isso. Esse é sempre interessante que quando a gente luta, né, a educação ela tem essa amplitude. Você consegue pegar mais que os professores. Porque se falta um professor, quem perde é o aluno, portanto o pai, que é pagante de impostos. Lá na frente o aluno deixa de ter seu direito garantido, que é o direito a um bom emprego, o direito a ter o seu espaço na sociedade. Então, é uma profissão que ela é estruturante, ela é de base, ela é meio que um alicerce para tudo. Então, quando a gente está brigando, às vezes dá a impressão que é pelo umbigo da gente. O emprego é necessário para todo mundo.
Claro.
Né? Nós estamos num país hoje que tem quase 14 milhões de empregados. Imagina mais 33 mil professores desempregados. Né? Eu acho e considero também uma grande vitória, porque em tempos de reforma trabalhista, você conseguir o recuo de um governador, que não tem sido fácil para conosco, para com os professores, para com os alunos, né? Por conseguinte, os seus pais, eu acho que a gente conseguiu sim sensibilizá-lo de uma forma que ele atendeu. Mas eu quero dizer que estive na quinta-feira, levei mais de 40 professores categoria O na Secretaria da Educação, exatamente não para eu falar, mas para eles, professores, categoria O, falar. E disse, hoje tem 40 aqui, mas depois do dia 20 de dezembro, eu vou trazer os 33 mil desempregados aqui para frente da Secretaria da Educação, para vocês verem o caos que vocês causam, caso vocês não revejam esta posição de coisa. E uma professora até teve uma fala muito, até que tocou muita gente, que ela disse, você tem ideia do que é não ter um Natal? Nós não vamos ter. Então, foi uma coisa assim, meio de apelo muito social, muito grande, por conta dessas demissões que poderiam acontecer. E eu acho que a Secretaria da Educação teve um papel também, não posso negar, ela estava com dificuldade em convencer a equipe jurídica do governador. E com esses argumentos, eu acho que conseguiu também cumprir pelo menos o seu papel de pasta, que é pegar a demanda e levar. E eu acho que isso também tem que ser considerado para a gente também não ficar numa luta de ringue, porque nós queremos obter mais vitórias, nós queremos uma mesa aberta de negociações, porque ainda tem o salário, tem a luta pelo PL 920, que hoje deveria ser votado, mas não vai ser votado, vai ser lido tão somente, mas deve ser votado no dia de amanhã. E esse PL não é nada bom também, não só para a educação, mas para todos os serviços públicos do Estado de São Paulo.
Deixando claro que esse PL, Bebel, ele congela por 2 anos os investimentos do governo estadual, né?
Sim, congela por 2 anos os investimentos do governo estadual.
Que somado com a PEC do governo Temer, é um desastre para o serviço público.
Para todo o serviço público. E aí o que significa é que a gente pode ficar sem escola, creche. Isso vai para os municípios também. Os municípios também vão ter que se aguentar. Então, eles acabam aplicando o que faz no Estado. Então, nós temos que evitar a votação desse PL, porque o governador, ele não cobrou impostos de grandes empresas. Esses impostos é que geram o ICMS que nós pagamos e que gera exatamente
os recursos para isso, né?
Para a educação, recursos para a educação, que é composto no Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Quando ele fez isso, ele deixou de receber, se ele aprovar esse PL e está deixando de receber, 174 bilhões de reais. A dívida que ele tem com a União é de 255 bilhões. 80% da dívida é porque deixou de cobrar impostos. Então, é uma política mortífera essa de não cobrar impostos. Eu nunca vi uma sociedade sobreviver sem que os ricos paguem os impostos. De qualquer forma, voltando à questão do professor categoria O, eu considero, sim, uma vitória importantíssima no mundo de reformas que estamos vivendo. A reforma trabalhista aí, que daria para o governador aplicar sem dó e nem piedade, mas ele acabou acatando a proposta da POSP, que é garantir pelo menos os contratos e a volta desses profissionais para garantir a educação.
Quero parabenizar mais uma vez a Maria Isabel de Azevedo Noronha, Bebel, a presidenta da POSP, por essa vitória, que foi o recuo do governo de Geraldo Alckmin de reduzir a chamada duzentena dos 180 dias para 40 dias para os profissionais, os professores temporários da categoria O. Esse recuo, essa vitória da POSP vai garantir, inclusive, o início do ano letivo de 2018, uma vez que 33 mil professores seriam demitidos de acordo com o projeto original de Geraldo Alckmin. Bebel, mais uma vez, parabéns, e a gente continua acompanhando as lutas da POSP e sempre levando para os ouvintes boas notícias como essa, tá bom?
Eu que agradeço, Rafael, uma boa noite para todos. Foi uma satisfação muito grande falar com você.
Bebel, presidenta da POSP, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6 horas. A Comissão de Cultura da Câmara aprovou proposta que determina que antes de se alterar o nome de logradouros públicos, monumentos e aeroportos, é preciso consultar a comunidade local. As trocas de nomes de lugares públicos são feitas por meio de projeto de lei. E segundo o texto aprovado na Comissão de Cultura, o projeto só poderá tramitar se contar com uma moção de apoio do Poder Legislativo Municipal como comprovação de que a população aprova a mudança. O autor do projeto, o deputado Giuseppe Vetti, do PSDB de Goiás, explicou que ouvir a comunidade é respeitar sua história.
E aí aparece o nome de um ser às vezes, que não teve nada a ver com aquele projeto, mas alguém quer lhe homenagear e coloca ali o nome, né, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nomes de municípios de pessoas que nunca na vida andaram naquele lugar e acabaram levando o nome do município.
A professora da Universidade Federal da Bahia, especialista em patrimônio histórico, Márcia Santana, afirmou que mudar o nome de um lugar sem o consentimento da população é uma violência contra aquela comunidade. E para ela, consultar a população é um reconhecimento do direito de as pessoas poderem nomear os locais com personalidades ou datas importantes para aquela comunidade.
Nós temos lugares no Brasil que foram nomeados a partir de nomes indígenas, a partir de nomes atribuídos por pequenas comunidades que se apropriaram desses locais. E essa história muitas vezes é perdida por veleidades políticas, vontades às vezes de poucos indivíduos que tomam o lugar dessa maneira tão tradicional de colocar nome nas coisas.
A proposta que submete a mudança de nome de lugares públicos à moção da Assembleia Municipal ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
6:02, nós conversamos agora com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical e que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Tudo bom?
Tudo bem. Marcolino, mais uma vez falando, levantando dos problemas e os desafios que a população do estado de São Paulo tem que enfrentar para voltar para o crescimento. E um entrave para o crescimento da cidade, do estado é exatamente esse projeto do governador Geraldo Alckmin de congelar durante 2 anos os investimentos em serviços públicos. Como é que funciona isso?
Então, nós conversamos um pouco ontem, Rafael, mostrando inclusive já a cidade de Mauá, ali a parte da Fundação ABC, já o impacto que já tem na saúde, já a falta de investimento na saúde num município importante como é o município de Mauá. E esse projeto, que é o 922/2017, o Alckmin já tem tentado aprovar ele na Assembleia, né, nesses últimos meses, e agora pautado para o dia de hoje, nós estamos voltando com esse debate que está sendo debatido na Assembleia agora. O governo já conseguiu que já foi discutido 2h30, falta mais 2h30 ainda, né, para a discussão desse projeto na Assembleia. E com isso, já cria essa possibilidade, a partir do ano que vem, né, de saúde, educação, segurança pública, não ter os investimentos necessários para dar conta das demandas, né, do estado de São Paulo. E uma grande preocupação que nós temos, Rafael, nesse projeto, que nós já temos uma saúde hoje debilitada no estado, e a segurança pública também. Agora, com esse projeto e a queda da qualidade do atendimento e aumento da demanda, o que está acontecendo agora? Né? Nós estamos passando um período com quase 14 milhões de empregos, de desemprego, né, no nosso país, impactando também no estado de São Paulo. Né? Com isso, vai estruturando famílias, as pessoas começam a procurar ainda mais, né, a estrutura de saúde para poder ser atendida. E esse projeto vai desmontar. Então, nós estamos trazendo esse debate de forma reiterada, porque esse recurso é um recurso, como nós temos dito, né, também de forma reiterada, é recurso que vem a partir dos impostos. Então, essa decisão do governador Geraldo Alckmin não pode ser uma decisão unilateral dele. Quer dizer, tem que ouvir a população. Será que a população, nesse momento, quer que seja eliminado os recursos da saúde e da educação? Porque a contrapartida que o presidente tem colocado para o Alckmin, né, para fazer o empréstimo para o estado de São Paulo, como foi feito no Rio de Janeiro, é fazer, né, fazer com que o trabalhador aperte ainda mais o cinto, né, nesse caso da saúde, da segurança pública, da educação, né, ou que venha do patrimônio público. Tanto que a CESP está colocada aí para ser privatizada nos próximos dias, que faz parte desse pacote, né, que o Alckmin quer aprovar na Assembleia, né, para conseguir aí umas migalhas do governo federal, né, em tese para fazer novos investimentos. Quer dizer, o governo Alckmin está olhando o ano que vem para fazer obras que ele quer inaugurar antes da eleição, mas a que custo? Né? A custo de fazer a população sofrer ainda mais, né, com a saúde, com a educação e com a segurança pública?
Pois é, a gente estava conversando com a Bebel, ela disse que também é um contrassenso, né, Marcolino? Porque ao mesmo tempo que o governo aperta o cinto, ele dá isenção fiscal de 170 milhões de reais para empresários. É uma coisa esquisita, né?
É, então, eu falei, nesse momento não tem contrapartida, Rafael. Assim, qual que é a contrapartida dessa isenção fiscal?
Pois
é a redução do preço? É garantia de emprego para os trabalhadores?
Ou é só um presente para empresário mesmo, né?
É investimento em áreas importantes sociais, isso não é, quer dizer, ele está desmontando tudo que é, né, de estrutura social. Nós já falamos aqui da FURP, já falamos, né, desse desmonte da saúde, né, já falamos aqui dos controles de endemias, né, essa semana comentamos um pouco, né, do Instituto Adolfo Lutz, quer dizer, é um desmonte que tem do Estado de São Paulo, né, e a contrapartida para esse projeto 922-2017 é para que, né, o governo federal autorize, né, o empréstimo para o governo do Estado de São Paulo. Novamente, nós queremos metrô, nós queremos monotrilho, nós queremos, né, que rapidamente, né, você conclua, né, o Rodoanel, mas tudo isso, o dinheiro já estava no orçamento. Quer dizer, o governo não teve a capacidade de gerir corretamente o recurso público do Estado de São Paulo e agora usa a desculpa, né, para fazer, né, esse aperto na saúde e na educação para prejudicar a população e na segurança pública, que precisa de aprovar rapidamente, né, esse projeto para vir recursos do governo federal para o Estado de São Paulo. Mas, ó, de novo, é ingerência, né, do governo federal no Estado de São Paulo, mas por incompetência do governador Alckmin de não ter usado corretamente o recurso que o Estado, né, tem disponível para fazer esses investimentos.
Está aí o alerta feito por Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que participa sempre aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Hoje a Assembleia Legislativa vota o projeto de lei de autoria proposto pelo governo do Estado, pelo governador Geraldo Alckmin, que congela por 2 anos os investimentos públicos aqui no Estado. A gente acompanhar esse assunto e trazer as informações, viu, Marcolino?
Mas é importante também, Rafael, agora, os ouvintes que estão nos ouvindo, mandar um e-mail para o seu deputado estadual, né, colocando que está acompanhando,
claro,
esse debate, né, porque como esse debate vai ser continuar a discussão hoje e deve ser votado ainda hoje, no máximo amanhã, a população ela pode fazer essa pressão, né, os trabalhadores da saúde estão lá em peso, a gente está em contato com eles, então os servidores da saúde, do centro de saúde estão presentes na Assembleia pressionando os deputados, mas é importante para o ouvinte que está agora ouvindo a Rádio Brasil Atual, né, ligue o seu deputado, manda um e-mail, cobre também, falando que é contrário, que esse projeto seja aprovado na Assembleia Legislativa. Então, esse é o momento da gente poder participar, barrar o projeto na Assembleia Legislativa.
Na pressão.
É isso mesmo, Rafael.
Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual. Amanhã, novo contato, Marcolino.
Com certeza. Até amanhã. Boa noite a todos.
Boa noite. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
6h08. Projeto de lei quer proibir agricultores de produzir, distribuir e armazenar sementes. O texto em tramitação no Congresso quer estabelecer royalties para agricultores que plantem as chamadas cultivares. As informações com a repórter Lian Campelo, da Rádio Agência Brasil de Fato.
A troca, a livre distribuição e o armazenamento das melhores sementes é uma das práticas mais comuns das comunidades tradicionais. Mas esta herança cultural do cultivo corre sérias ameaças. Isso porque o PL 827 de 2015, conhecido como Projeto de Lei de Proteção aos Cultivares, quer passar para as grandes empresas o controle sobre o uso de sementes, plantas e mudas modificadas. De acordo com o projeto, a comercialização do produto que for obtido na colheita dependerá da autorização do detentor das chamadas cultivares, que são plantas que tiveram alguma modificação pela ação humana, como as híbridas, por exemplo. A principal mudança prevista pelo PL é que o agricultor pague royalties para a comercialização do produto obtido na colheita. Para educador popular da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, Lourenço Bezerra, do Programa Amazônia, o projeto prejudica práticas ancestrais.
Com essas sementes, o agricultor tradicional ele não precisa estar utilizando os fertilizantes sintéticos, ele não precisa utilizar os defensivos agrícolas, que é os agrotóxicos, que eles falam defensivos agrícolas.
Bezerra ressalta que a medida tem como objetivo beneficiar as grandes empresas que comercializam agrotóxicos.
Então, isso, além de deixar o fato de guardar, eles não precisam comprar. Então, as empresas querem obrigar, além do agricultor comprar a semente, mas também de comprar comprar os insumos, né? Os agrotóxicos, os fertilizantes sintéticos. E isso vai beneficiar quem? Vai beneficiar as empresas.
O projeto é de autoria do deputado ruralista paranaense Dirceu Esperáfico, do PP, Partido Progressista, e tem a proposta de alterar a Lei de Proteção de Cultivares, que regulamenta a propriedade intelectual referente às cultivares. Para o deputado federal e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara, Newton Tato, do PT de São Paulo, a proposta ameaça a segurança alimentar e também a segurança nacional do país, ao transferir para as grandes empresas o controle de quais sementes plantar e volume. Tato ressalta ainda que o projeto apresenta um discurso que visa desenvolver a pesquisa nacional sobre os cultivares, mas, na opinião dele, amplia o controle das grandes empresas do domínio da política da agricultura brasileira.
Então você joga na mão da iniciativa privada a definição da relação do que cobra e o que não cobra de royalties da agricultura. Então, esse talvez seja a questão mais grave e conceitual que está por trás desse relatório, desse projeto, porque tira o papel do Estado sobre a política, determinada parte da política da agricultura brasileira.
O projeto de lei, caso aprovado, também irá aumentar o número de cultivares protegidas, isto é, aquelas que não podem ser utilizadas livremente. De acordo com o site do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até 2015 foram solicitados 3.800 pedidos de proteção de cultivar e foram concedidos títulos para 2.800. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, o PL segue em tramitação ordinária. No dia 5 deste mês, estava marcada a votação do parecer do relator do deputado federal Nilson Aparecido Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Mas a pauta divide a bancada ruralista e o relatório não foi votado. De Belém, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Lília Campelo.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E no Jornal Brasil Atual nós temos a participação agora de Ed Otsuka, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e também da Secretaria da Coordenação de Saúde dentro do CRP, do Conselho Regional de Psicologia. Nós vamos conversar com Ed Otsuka sobre mais um retrocesso que as entidades vêm apontando, partindo do governo Temer, que é a reintrodução dos hospitais psiquiátricos na rede, um modelo que é considerado ultrapassado em todos os países. Olá, Ed, boa noite, obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. Realmente é um retrocesso?
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre mais um retrocesso desse governo que tem trazido tantos recursos e tantos silenciamentos de conquistas históricas dos movimentos sociais, pelo cuidado em liberdade. Enfim, infelizmente, a gente precisa estar aqui discutindo e expondo o que está acontecendo.
O encerramento dos hospitais psiquiátricos foi uma luta de muito tempo de um grupo de profissionais da saúde, da chamada Frente Antimanicomial. E o que é que o governo Temer aponta como fator para propor uma medida como essa, Ed?
Só para ressaltar que é um momento bastante significativo, né? Por conta da conjuntura política atual, e nesse último final de semana a gente completou 30 anos da Carta de Bauru. Então já faz 30 anos que trabalhadores, usuários, familiares, militantes têm lutado pelos direitos humanos, pelo cuidado humanizado, em liberdade, em base territorial. Agora, o que a gente tem visto é que os interesses privados, o acúmulo de capital político e financeiro tem se sobreposto à missão do Ministério da Saúde, da Coordenação Nacional de Saúde Mental, de promover o cuidado que seja legitimado do ponto de vista ético e técnico. O que esse novo plano que dá para ser apresentado na Comissão Intergestora Tripartite nega completamente.
E para o ouvinte que talvez não esteja muito acostumado com esse tema, o retorno dos hospitais psiquiátricos, quando a gente fala disso, a lembrança é sempre de depósitos, né, em que pouco cuidado e pouca atenção era dada à saúde mental das pessoas e muito mais um processo de esquecimento dessas pessoas, né, o Ed?
Exatamente. Afirmar a falta de capacidade e a falta de interesse de cuidar dessas pessoas em sofrimento que tanto necessitam de atenção. A gente já traz
referências, pesquisas, conhecimentos produzidos, mas não há o interesse de que isso seja aplicado, e sim que uma lógica de segregação e de não enfrentamento da questão, apenas tratando essas pessoas como indesejáveis, um problema do qual as pessoas não estão interessadas em lidar, vira uma grande oportunidade para lucrar, seja via a comunidade terapêutica, que é a mais proeminente forma de manicômio atualmente, por ser muito lucrativa e ter um grande subsídio financeiro do governo, aumentando ainda mais com esse plano. E os hospitais psiquiátricos, que já há décadas têm sido desarticulada, desmontada por uma série de violações comprovadas, e agora retorna com essa força para que os interesses privados sejam contemplados em detrimento do cuidado dessas pessoas que sofrem muito também por conta de uma história e histórico de falta de atenção e abandono.
Estamos conversando com Ed Otsuka, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Um dos grandes avanços da luta antimanicomial foi a instituição dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, e os tratamentos ambulatoriais dos pacientes que têm sofrimento mental. Você acredita que uma ação como essa procura desarticular, inviabilizar a existência dos CAPs?
Sim, são as políticas públicas de qualidade, pelo qual a gente lutou tanto, de base territorial, comunitária, de inserção na sociedade, que demanda uma série de articulações, de vontade política e principalmente de recursos que realmente cheguem e respondam ao interesse público. A gente tem que só diferenciar os ambulatórios, que inclusive se fortalecem nesse projeto que vai ser apresentado amanhã, é diferente do que é o Centro de Atenção Psicossocial e os outros serviços substitutivos ao manicômio, como chamamos. Os ambulatórios, eles são apenas espaços onde as pessoas são medicadas de forma bastante despersonalizada, que nega a integralidade delas. Basicamente, elas vão, o médico atende daquela forma biomédica, em que o sujeito não é ouvido e basicamente medicado para silenciar um sintoma que seja indesejado ou considerado inadequado. Agora, os CAPs, eles trazem um discurso para justificar essa violência de que esses serviços de base territorial e comunitária não estariam sendo efetivos. A verdade é que não é o suficiente. A lógica de que os recursos públicos não estão sendo repassados e contemplando esses serviços é o que faz com que haja um déficit no atendimento às pessoas e às comunidades. Se houvesse maior investimento nesse tipo de serviço, obviamente que o cuidado seria muito mais efetivo, e esse argumento de que esse modelo não funciona oculta a precarização e a falta de financiamento dessas iniciativas e desse modelo antimanicomial humanizado.
Como o Ed Otsuka já falou, amanhã, na quinta-feira, dia 14, o coordenador-geral de saúde mental, álcool e drogas do Ministério da Saúde, o Quirino Cordeiro Júnior, e o próprio ministro Ricardo Barros vão submeter à comissão tripartite de intergestores uma minuta das diretrizes dessa nova política para o setor. Integram esse comitê tripartite o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, além do próprio Ministério da Saúde. Ed, você acredita que essa minuta de diretrizes ela pode ser efetivamente aprovada nessa reunião que acontece nesta quinta-feira, dia 14?
Para mim parece inacreditável, né? É algo que não há como conceber no concreto. Agora, a gente teme, né? Porque com as sucessivas violências que o povo tem sofrido, a gente fica bastante temeroso, tanto que os diversos movimentos têm se manifestado, têm lançado cartas de repúdio, e as pessoas que realmente atuam e vivem essa realidade, elas estão se posicionando maciçamente contrária a essa medida. A gente espera, apesar de bastante temeroso, que eles possam olhar para nós, para o que a gente está dizendo. A gente não é apenas uma questão de defender uma lógica ou outra, mas há todo o embasamento técnico, científico, ético, político, e que eles simplesmente estão ignorando.
Quero agradecer a participação de Ed Otsuka, que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, criticando essa modificação da política de saúde mental proposta pelo ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ministro do governo Temer, que será apresentada nesta quinta-feira na Comissão Tripartite de Intergestores. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, essa reunião, e a gente espera que seja rejeitada essa proposta. E eu agradeço a tua participação, Ed, e a gente volta a se falar, tá legal?
Não, eu que agradeço e parabenizo por abrir um espaço que traga a realidade como ela é e muitas vezes é velada por discursos de outras mídias. Então, agradeço, obrigado e parabéns pela fala.
Ed Otsuka, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual.
São 6 horas 21 minutos. Acampadas do MTST em São Bernardo festejam decisão do GAORP e afirmam que a resistência e a luta por moradia vai servir de exemplo para outras ocupações do Brasil. Moradia não deveria ser um sonho, diz Andréa Barbosa, uma das líderes da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo. Vamos promover um grande Natal solidário com muita confraternização aqui na ocupação, destacou Joana Dark, que está na ocupação desde seu início. A reportagem é de Cosmo Silva.
Foram mais de 100 dias de resistência, disposição, uma caminhada até o Palácio dos Bandeirantes, 3 marchas até a Prefeitura de São Bernardo e 2 até a sede da construtora MZM, empresa dona da área ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Na primeira semana da ocupação, o Povo Sem Medo de São Bernardo, no dia 2 de setembro, eram 500 famílias. 3 meses e meio depois, o acampamento soma mais de 8 mil famílias que lutam por moradia digna. Na segunda-feira, o desfecho promissor de uma reunião com um grupo de apoio às ordens judiciais e reintegração de posse, o GAORP, com representantes do MTST, da empresa MZM, da Prefeitura de São Bernardo e do Governo do Estado, o grupo decidiu que todas as famílias serão cadastradas em programas habitacionais. Líder da ocupação em São Bernardo, Andréa Barbosa festejou o acordo e diz que a decisão tem um significado muito importante para a região pelo seu histórico de lutas em defesa da democracia.
Valeu a pena no sentido de a gente ter ganhado mais tempo, né? E de ter muito mais esperança agora para que a gente, de fato, consiga almejar a tão sonhada moradia, que era para ser uma coisa que não poderia ser sonho, né? Que é uma realidade que está escrito lá na Constituição, que é que todo mundo tem direito à moradia. Mas, em nome do movimento da ocupação do Povo Sem Medo de São Bernardo, esses 4 meses foram muito vitoriosos, de 20 dias, onde a gente vai buscar e esgotar todo o processo de negociação para que as famílias saiam aqui com a grande vitória que já estão sonhando a moradia, dizer que a luta aqui em São Bernardo do Campo significa muito, porque estamos lutando pela necessidade de todo um Brasil, de um país, mas que também há necessidade de luta na região de São Bernardo do Campo, que a gente está simbolizando as grandes greves, grandes manifestações que já teve um tempo atrás, e dizer que estamos muito honrados em dizer que a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo está acendendo a chama de luta e da vitória aqui na região do ABC.
Moradora desde o início da ocupação, Joana Dark ressaltou que a decisão foi recebida pelos acampados com muita esperança e com a certeza que a luta e a resistência dos moradores valeu a pena.
Esses 4 meses, para as outras pessoas, pode não ser nada mais para a gente, foi uma vitória, sim, muito emocionante. A gente torcendo daqui de dentro da ocupação, enquanto nossos companheiros estavam lá fora, lutando, né, brigando, buscando a vitória. Então, esses 4 meses foi uma vitória muito grande, muito. Não só para a gente, como para o pessoal que está na ocupação, né, que estavam torcendo também aqui. Inclusive, ontem, aqui no Barraco Central, que você conhece, tinha bastante acampado sentado esperando o pessoal chegar, que eles tinham a expectativa de um Natal, assim, né? E muitos deles não tem família perto, não tem onde ficar. Então, esse Natal para eles aqui, ainda junto com esse sabor de um começo de vitória, vai ser muito bom.
O acordo entre as partes também prevê que as famílias possam permanecer no local por mais 4 meses, sem risco de um pedido de reintegração de posse. Por conta disso, o Natal será comemorado na ocupação com muita solidariedade e tranquilidade. Segundo Andréia, será uma resposta aos que tentaram criminalizar o movimento.
Para quem está dentro do movimento, para quem está dentro da ocupação, saber que nessa época de Natal, onde tem que reinar solidariedade e humanismo, quatro meses foi bem significativo, foi uma vitória imensa para a gente. Podemos juntos nos organizar mais e chegar até a sonhada moradia e também continuar resistindo aqui dentro do acampamento, porque para quem não sabe, não é fácil ficar aqui, sol, chuva, vento, e os ataques e a criminalização que a ocupação vem sofrendo. Ter todo um enfrentamento enquanto a isso, saber que na época de Natal a gente vai poder se organizar, fazer uma grande ceia de Natal para as famílias que não têm para onde ir, os moradores aqui da ocupação, junto com a militância e os coordenadores, poder passar a final de ano aí cada vez mais forte, cada vez mais unido e mantendo a resistência da ocupação.
Moradores da ocupação Povo Semedo de São Bernardo e a Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto afirmaram que a decisão do GAORP foi razoável e que só foi possível graças à insistência do movimento em resistir acampado, mesmo com a possibilidade de reintegração de posse da área. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E agora é hora da participação do repórter Vitor Nuzzi, do portal da Rede Brasil Atual, aqui no Jornal Brasil Atual. Vitor Nuzzi trazendo destaque do site. Olá, Vitor, tudo bem?
Tudo bom, Rafael. Um abraço a você e aos ouvintes.
Abraço para você também. A matéria que a gente destaca do portal hoje diz respeito à dor na consciência da Volkswagen sobre ações que ela teve durante o período da ditadura aqui no Brasil.
Suposta dor na consciência, né? A Volkswagen está anunciando que na quinta-feira agora, pela manhã, vai divulgar os resultados de um estudo que foi feito por um historiador alemão, a pedido da própria Volkswagen, sobre a atuação da empresa durante a ditadura. Esse historiador já está debruçado sobre o tema há algum tempo, ele até chegou já a fazer declaração, ele recomendaria que a empresa pedisse desculpas formais, mas assim, está aguardando a divulgação do relatório oficial, que deve acontecer simultaneamente aqui no Brasil e na Alemanha também, onde fica a matriz da empresa.
E o professor em questão é o professor Christopher Kopper.
Christopher Kopper, da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, foi contratado para esse trabalho. A Volkswagen tinha um historiador oficial, que deixou o trabalho no meio do caminho, numa circunstância não muito clara, e contratou esse especialista que se debruçou sobre o tema há algum tempo. Ele chegou, inclusive, a se reunir com ex-funcionários da Volkswagen aqui no Brasil há algum tempo. Uma reunião que não foi muito frutífera, porque eles imaginavam que ele fosse falar em nome da empresa, mas ele disse que era um funcionário contratado de forma independente para fazer essa investigação. Há um grupo de ex-funcionários da Volkswagen que se mobilizou para acompanhar as investigações que acontecem aqui no Brasil, o Ministério Público também tem uma investigação correndo, e a expectativa deles é que a empresa peça formalmente desculpas pela atuação dela, que não foi só dela, foi de outras empresas também durante o período da ditadura.
De qualquer forma, é bom a gente passar a história limpo para que ela não se repita, né, Vitor?
É, exatamente, Rafael. Muitas empresas naquela época não só participaram com apoio financeiro, como facilitaram também a atuação dos órgãos de repressão, trocando informações entre si, né, entre as próprias empresas. No caso da Volkswagen, um episódio muito notório, foi a prisão de um metalúrgico que era militante do Partido Comunista, preso dentro da própria fábrica em São Bernardo, em 1972. Com anuência, certamente, de órgãos de serviço de segurança da própria fábrica. Ele foi preso pelo DOPS dentro da fábrica, em 72, e levado para ser torturado durante um bom tempo. Quer dizer, certamente a empresa tinha conhecimento desse e de outros episódios. Este ano também foi lançado um documentário na Alemanha, com o sugestivo nome de Cúmplices, ponto de interrogação, falando sobre essa participação da Volkswagen no período autoritário aqui no Brasil.
Bom, então esse é o destaque do portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br, a matéria que o Vitor Nuzzi está desenvolvendo, que mostra a participação da Volkswagen na ajuda das equipes de repressão e de tortura durante a ditadura militar. Vitor, obrigado pela tua participação. E algum destaque complementar?
Vamos aguardar, Rafael, né, a divulgação do relatório e certamente também esse grupo de trabalho de ex-funcionários da Volks vai se manifestar. Foi um grupo também muito atuante durante as atividades da Comissão Nacional da Verdade. Havia dentro da Comissão Nacional da Verdade um grupo de trabalho específico sobre a participação de empresas na ditadura. É um capítulo do relatório final da comissão, mas até hoje a gente não viu nenhuma, embora muitos casos tenham sido apontados e documentados, até hoje a gente não viu nenhuma punição acontecer.
Vitor Nuzzi aqui no Jornal Brasil Atual. Vitor, boa noite e até uma próxima.
Boa noite para vocês, para todo mundo e até a próxima.
6:31, o secretário-geral da ONU lembra que a Agenda 2030 está enraizada nos direitos humanos. Em seu discurso para marcar o Dia dos Direitos Humanos, celebrado no domingo, António Guterres afirmou que Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm como meta tirar milhões de pessoas da pobreza para que possam acessar seus direitos econômicos e sociais. A reportagem é de Mônica Grayley, da ONU News em Nova York.
As Nações Unidas realizaram uma cerimônia nesta segunda-feira em Nova York para marcar o Dia dos Direitos Humanos, celebrado nesse 10 de dezembro. O secretário-geral da ONU, António Guterres, discursou no evento. Segundo ele, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, é um documento poderoso que ajudou a mudar o mundo nas últimas 7 décadas. Ele lembrou que cada governo tem como dever garantir que todas as pessoas possam gozar de seus direitos e liberdades.
Wherever we live, whatever our circumstances, our place in society, our gender or sexual orientation, our race or religion or belief.
O chefe da ONU afirmou que não importa onde se vive ou qual é o lugar do indivíduo na sociedade, gênero ou orientação sexual, raça, religião ou credo, todos são iguais em direitos humanos e em dignidade. Ele perguntou aos presentes se o mundo havia feito o suficiente para avançar com os direitos previstos na Declaração Universal. E destacou o que chamou de um progresso considerável da humanidade.
Women's rights have advanced along with the rights of the child.
Guterres destacou os avanços nos direitos das mulheres, assim como a da criança, de pessoas com deficiência, de vítimas de discriminação racial e religiosa e uma multidão de direitos econômicos, sociais e culturais. Ao comentar a prestação de contas em várias áreas, o secretário-geral citou a troca de regimes ditatoriais e opressivos por sistemas de governo mais participativos e disse que é preciso agradecer a uma geração de líderes mundiais convencidos que apenas a justiça poderá construir a paz entre as nações.
And we have to thank activists and human rights defenders, hundreds of thousands of ordinary people around the world.
António Guterres também agradeceu a ativistas e defensores de direitos humanos, que são centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo que se mobilizaram para defender os direitos fundamentais. Mas ele lembrou que milhões de pessoas continuam sofrendo com violações e abusos dos direitos humanos. E, segundo ele, a paz e a segurança duradoura não podem ser alcançadas sem o respeito pelos direitos humanos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
6:33, jornalismo ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual. Nosso contato é com Vitor Labac, repórter da Rádio Brasil Atual, que está acompanhando o julgamento dos jovens que foram presos naquele caso do Centro Cultural São Paulo. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Rafael.
Como é que está a situação por aí? Já começou o julgamento?
Não, o julgamento em si não vai ser hoje. Hoje, na verdade, é a terceira audiência. Eles vão ouvir, eles já ouviram agora o delegado do DEIC, que foi o responsável pela prisão, um professor da USP, Pablo Hortelado, que interagiu com aquele Balta Nunes, aquele major do Exército Brasileiro que estava infiltrado e atuou para que a prisão fosse feita. E agora estão ouvindo os réus, os 18 réus no processo. Os depoimentos estão sendo curtos, na verdade, dentro de mais ou menos 5 minutos cada um. Agora, aqui fora, em frente ao Fórum aqui Criminal da Barra Funda, está tendo um protesto em solidariedade aos meninos, convocado pelos pais dos jovens e também por militantes em defesa dos direitos humanos. E agora estamos só esperando o depoimento acabar para saber quando vai ser a próxima audiência, que vai ser a fase final já e provavelmente já vai ser a sentença.
Então, quer dizer, todos os jovens devem ser ouvidos ainda hoje?
Sim, provavelmente sim. Então, os depoimentos estão sendo super rápidos, como eu disse, em torno de 5 minutos. E provavelmente hoje já acaba essa primeira fase. E agora que vai a última fase, que vai ser a fase em que vai ouvir o promotor do caso e todos os advogados de defesa pela última vez, antes da juíza proferir a sentença.
Legal, então. Vitor Labac acompanhando a audiência dos jovens que foram presos no Centro Cultural São Paulo
durante as manifestações realizadas no ano passado, aquele caso em que a gente teve o espião do Exército, não é? O comandante Balda, não é isso?
Balta
o major
Nunes,
Balta Nunes.
Balta Nunes. Na época era comandante, agora foi promovido a major depois do caso.
Era tenente, né? Tenente,
era tenente.
E agora é major. Então tá bom, Vitor. Amanhã, então, no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, todas as informações aqui a partir das 7 da manhã.
Certo. Obrigado, Rafael.
Um abraço. Vitor Labac, aqui no Jornal Brasil Atual.
E agora são 6h35, hora da participação da Ana Flávia Quitéria, apresentador do Seu Jornal, que vai ao ar depois do Papo com Zé Trajano, às 7 horas da noite. A gente vai saber quais são os destaques do Seu Jornal. Ana Flávia, com você.
Boa tarde, Fabi, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta terça-feira no Seu Jornal é que a Universidade Estácio, né, já conseguiu derrubar na Justiça a liminar que suspendia a demissão de 1.200 professores. A Estácio é um dos maiores grupos de ensino do país, com mais de 500 mil alunos na graduação. No Rio de Janeiro, um ato contra as demissões mobilizou estudantes e professores. Hoje, o Sindicato dos Professores de São Paulo realizou uma assembleia também para debater a situação na Universidade Estácio de Sá, que está promovendo as demissões em todo o país. E nesta quinta-feira, haverá também uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir o assunto. Falaremos também sobre o relatório, né, do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgada ontem pela Unesco. Os dados mostram que no Brasil, uma jovem negra corre o risco 2,2 vezes maior de ser morta do que uma jovem branca. Ainda segundo esse relatório, as jovens negras são ainda mais vulneráveis à violência em estados como Rio Grande do Norte, onde morreram 8,11 vezes mais do que as jovens brancas. Nosso repórter Welson Kalinowski, que fez uma matéria que mostra a repercussão do encontro de Temer com 150 empresários e mostra também que a greve de fome hoje, né, continua também contra a proposta da reforma da Previdência do governo Temer, que entrou nesta terça-feira no seu 8º dia. Sabe, estas e outras notícias vocês conferem hoje no seu jornal a partir das 7 da noite.
Essa foi a participação da Ana Flávia Quitério, representadora do Seu Jornal. Então, daqui a pouquinho, Seu Jornal, depois do papo com Zé Trajano, na TVT, no 44.1 do canal digital aqui em São Paulo. E também em Mogi das Cruzes, se você quiser assistir, 513 da NET Digital. E na internet também, no www.tvt.org.br.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira na capital paulista será nublada com possibilidade de chuva. Muitas nuvens com curtas aberturas e pequenas chances de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira não será muito diferente de hoje. Muitas nuvens com poucas aberturas e chances de chuvas a qualquer hora do dia. Máxima de 28 e mínima de 13 graus. Para Mogi, o sol aparece, mas fica encoberto pelas nuvens. As chances de chuvas na região são pequenas, máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. E em Santos, o sol também aparece, mas fica escondido entre as muitas nuvens. Curtas aberturas e probabilidade de chuvas na parte da tarde, máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
Ei, Grêmio! Onde o Grêmio estiver, Grêmio vence o Pachuca. Olha que jogo dramático que aconteceu hoje na primeira partida do Grêmio que disputa o Mundial de Clubes. O Grêmio venceu o Pachuca na prorrogação por 1-0. Gol de Everton no início da prorrogação. E agora o Grêmio espera a partida entre Real Madrid e Al Jazeera, que jogam amanhã. Então, parabéns ao Grêmio e vamos lá. Grêmio, campeão do mundo em 2017. Será que a gente fala isso ainda aqui? Tomara.
O Comitê Olímpico Russo autorizou hoje os atletas do país a competirem na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul. Os atletas russos, no entanto, vão competir sob uma bandeira neutra por causa de uma penalidade aplicada pelo Comitê Olímpico Internacional. A punição aconteceu por causa de um escândalo estatal de doping que provocou a suspensão do presidente do comitê russo, o Alexander Yukov. Os dirigentes russos chegaram a ameaçar um boicote à Olimpíada de Inverno, mas o presidente russo, Vladimir Putin, foi contra a ideia e defendeu a participação de seu país na competição.
E o astro paralímpico Oscar Pistorius, que está preso pelo assassinato da namorada, ficou ferido em uma briga com outro detido em uma cadeia da África do Sul. Os dois entraram em conflito pelo uso do telefone público, informou hoje autoridades da cadeia de Ateridville. A briga aconteceu na semana passada e Pistorius sofreu pequenas lesões. Pistorius foi o primeiro atleta olímpico e paralímpico da história a competir de maneira simultânea em igualdade de possibilidades com atletas não deficientes em nível mundial e olímpico. Em fevereiro de 2013, foi preso e acusado pela morte da namorada. Antes disso, ficou como Blade Runner, corredor lâmina em inglês. Ficou famoso, né? Conhecido por não ter as duas pernas e usar próteses finas feitas de fibra de carbono.
A diretoria do Palmeiras anunciou hoje a contratação de Andrei Lopes, o Cebola, para ser auxiliar técnico no lugar de Alberto Valentim. Cebola foi auxiliar técnico de Dunga na seleção brasileira de 2014 e 2016. O novo técnico do Palmeiras será Roger Machado. Cebola trabalhou no Grêmio com Cícero Souza, atual gerente do futebol alviverde.
O programa Entrevistas de hoje tem como convidada a poeta Kimani.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, da escuridão, poesia alumia até quem tá na depressão. Deixa eu dizer o que penso nessa vida. Preciso demais desabafar.
Não perca, é hoje, às 9 da noite, na TVT.
E você sintoniza a TVT no canal 44.1 TV Digital em São Paulo, Mogi das Cruzes, canal 513 Net Digital e na tvt.org.br.
Então tá aí o convite para você assistir o Entrevistas hoje na TVT. E a gente quer falar também de uma coisa bem legal, que foi o prêmio que a Rádio Brasil Atual recebeu da APCA. O Nelson Calura, produtor do Hora do Rango, e o Colibri, eles foram os vencedores. O Colibri foi o vencedor do prêmio APCA de produtor musical aqui pela Rádio Brasil Atual. Então, parabéns a toda a equipe da Rádio Brasil Atual, parabéns ao Colibri, parabéns ao Nelson por mais esse prêmio alcançado pela Brasil Atual, que mostra que as músicas que as outras não tocam fazem sucesso.
É isso aí. Que maravilha, né? A gente está todo muito feliz aqui, celebrando esse prêmio APCA.
E agora é a hora da agenda cultural com
ele. Nelson Calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Tenho saudade do repique do tambor.
Mulheres negras, representantes de manifestações culturais brasileiras, são tema de exposição no Sesc Osasco.
Tenho saudade do repique do tambor.
Projeto idealizado por Tatiana Devos e Laura Tamiana é resultado de uma série de oficinas realizadas com mulheres ligadas a tradições culturais no Brasil, como cavalo marinho em Pernambuco, reinado em Minas Gerais e batuque de umbigada em São Paulo.
Que país é?
A exposição reúne fotos e vídeos desses encontros e oferece ao público a oportunidade de conhecer as histórias dessas mulheres e a cultura de cada região contadas por elas mesmas.
Que país é esse que nós temos vivendo agora?
Exposição Retrato Substantivo Feminino em cartaz até 28 de fevereiro no Sesc Osasco, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E Amando Costa faz show de graça nesta terça-feira no Centro Cultural Ruth Cardoso. O violonista e compositor, natural do Rio Grande do Sul, apresenta peças autorais guiadas pelo choro, música erudita, ritmos regionais e latino-americanos. E Amandu tem mais de 10 prêmios na carreira, já acompanhou orquestras em Paris e Canadá e é considerado referência mundial no violão sete cordas. E Amando Costa nesta terça, às 8 da noite, no Centro Cultural Ruth Cardoso, na Paulista, 1313, próxima à estação Trianon MASP. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
E ao som de Amando Costa, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve minha apresentação, Rafael Garcia, de Fabiana Ferraz. As reportagens de Cosmo Silva, Nama Nunes e Vitor Labaque. A produção da Larissa Borer e dele, Nelson Calura, nas redes sociais, Kaique Santos. trabalhos técnicos de Guilherme Lopes, na mesa, e Fábio Balbini. A edição de Walter Venturini.
A coordenação de Terlânia Bruno e a direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade Comunicação, Cultura e Trabalho.
Uma boa noite. Daqui a pouquinho, então, papo com Zé Trajano. E depois você fica com A Noite Brasil Atual, Guilherme Mordente, depois da Voz do Brasil.
É isso aí, gente. Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.